Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Você trabalha onde? Com o quê? Numa empresa grande ou numa empresa pequena? Sozinho ou com mais gente? Você é um dentista, é? Talvez um policial. Quem sabe líder numa grande corporação ou dono de um carrinho de pipoca, não importa, cara. Esteja onde estiver, seja quem for, você vai topar com o Tico e o Teco. Sabe quem são, hein? Ouça este cafezinho que você vai aprender. Para começar, uma frase de Paul Valéry. Um homem competente é um homem que se engana segundo as regras.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Sempre lembrando e agradecendo, esta edição do Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que ajuda a gente a enriquecer o nosso repertório. Sabe qual, né? O repertório da cultura brasileira. www.itaucultural.com.br. Constantemente eu sou convidado a falar para grupos de jovens em escolas, entidades e outros eventos. É sempre uma experiência fascinante pegar pela frente uma plateia jovem, faminta por informação e questionadora. Numa das últimas vezes, falei sobre minha experiência de 26 anos como executivo numa multinacional. Hoje, como um empresário, eu olho o universo corporativo sob um novo ponto de vista, que me leva a pequenas reflexões sobre o que vi e aprendi. Achei que valeria a pena compartilhar algumas dessas reflexões com você. Ao fundo, estamos ouvindo Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com o Três na Bossa, do Edmur Rapter, Elaine do Vale e Toninho Pinheiro. Olha que delícia! Pois então, se você é cliente e acha ruim ser tratado com desrespeito, espere até ser um fornecedor. Você provavelmente será visto como um Zé qualquer, que sempre chega na hora inconveniente para roubar o tempo dos outros. E vai ter que esperar. Esperar que o seu e-mail seja retornado, que o seu telefonema seja atendido, que o seu interlocutor o receba. Todo mundo parece ocupado demais para ser educado hoje em dia. E-mails e telefonemas não são retornados. Reuniões têm o horário desrespeitado, mesmo que você venha lá de muito longe. E ninguém pede desculpas. Ficou tão normal ser mal educado que quando alguém respeita as regras da educação, ficamos espantados. Comentamos até, não é uma inversão total de valores, hein? Que feio, viu? Será preciso um livro japonês, um guru estadunidense, um processo alemão ou a ISO X1000 para que a educação volte a fazer parte dos relacionamentos profissionais? Outro ponto. Todo mundo tá com medo. Medo do concorrente, medo de tomar decisões erradas, medo que as ações caiam, medo de perder o emprego. Houve um tempo em que esse medo era o gatilho que gritava "mexa-se!" e fazia com que as pessoas criassem soluções. Mas hoje é diferente. Alimentado pela insegurança e pela falta de autonomia, pela ignorância sobre o negócio, pela gritaria da mídia sensacionalista, o medo hoje é criado por gente que jamais se preocupou em preparar seus sucessores. Por sistemas criados para pulverizar as responsabilidades e os processos de tomada de decisão. Assim, o que antes era resolvido em uma semana, agora leva 6 meses. O medo que desafiava, agora só paralisa.
Café Brasil.
Mais outro ponto. Você pode ser um gênio, mas estar estúpido. Ser e estar. Se a genialidade é inata, a estupidez é uma condição. Ninguém deixa de ser inteligente ou genial, mas todo mundo está propenso a praticar atitudes estúpidas. Somos todos bons em alguma coisa e ruins em outras. Reconhecer os momentos em que estamos estúpidos é o primeiro passo para atenuar os problemas. Mas quem é capaz de se reconhecer estúpido, hein? Por fim, neste Brasil do novo milênio, parece que perdemos a capacidade de aprender com nossos erros. Os erros de hoje são os mesmos de 10, 20, 30 ou 100 anos atrás. Estão mais sofisticados, informatizados, teorizados e enfeitados, mas são os mesmos erros de sempre. Será que ninguém aprende, hein? Boa educação, coragem, reconhecer nossas limitações e aprender com os erros. No meu tempo, o nome disso era obviedades. Hoje é exceções.
Sou poeta e vivo do rádio. Moda boa não me sai da mente. Com um assunto que não se conhece, eu adoro agradar minha gente. Pra compor e cantar com malícia, neste mundo eu nasci competente. Esta viola sempre me ajudou, e com ela estou enfrentando o batente. Pra compor sempre fui respeitado, por eu ser um autor consciente, e não deixo de ser cantador, pra manter o meu povo contente. Onde eu entro com meu repertório, faço os fãs me abraçar sorridentes, puxo o pinho pertinho da boca, pra ver a cabocla de olhar atraente.
Olha só, o pano de fundo do programa de hoje é competência. Por isso eu trago aqui Cacique e Pajé em Poeta Competente, de Zé Batuta. É, meu, música sertaneja competente, é isso.
A viola eu sempre estimei, considero mais do que parente. Ela vive só me acompanhando, no repique não há quem aguente. Amanheço com ela no peito, em lugares de gente decente. Dá prazer ver o povo abismado, ouvindo o ponteado que sai no repente. Gente boa já tem me falado que de fato sou inteligente. Faço moda com simplicidade, quem escuta não tem quem não sente. O que tenho agradeço a Jesus de ganhar esta minha patente. Todo artista que faz o que eu faço não encontra embaraço na linha de frente.
E por falar em competência, olha só, toda empresa começa incompetente, isso é natural. Tudo é novo. Normalmente não existem recursos suficientes ou corretamente alocados. As pessoas ainda não se familiarizaram com as tarefas e etc. Nesse cenário é comum que aconteçam os erros, e é a partir deles, com aquela coisa maravilhosa chamada aprendizado, que as empresas vão evoluindo para a competência e o sucesso. Mas tem empresa que não aprende, viu? Não adianta crescer, não adianta contratar mais gente, fazer mais investimentos ou veicular aquelas propagandas maravilhosas. Elas sofrem do tico, o transtorno da incompetência compulsiva obsessiva. Sabe aquela oficina mecânica do seu bairro, hein? Ela tá com o Tico. Aquela empresa da manutenção de piscinas, tá com o Tico. Aquela outra do aquecimento solar, tá com o Tico. Ou aquela de telefonia celular, ela tá com o Tico. O transtorno da incompetência compulsiva ou obsessiva anula a capacidade de aprender com os erros, de enxergar em meio às incertezas, de pensar em longo prazo ou até mesmo de priorizar valores morais. Essas empresas podem até ganhar dinheiro num contexto de falta de concorrência, mas estarão sempre em risco. Esse som, hein? Você tá ouvindo Oswaldinho, o do acordeon, com Risco, composição sua que está num CD fantástico chamado Forró in Concert, de 1980. Aquelas coisas que você só ouve aqui, né? Muito bem, e no Café Brasil de hoje estou apresentando o conceito do Tico. O Tico é o transtorno da incompetência compulsiva obsessiva. É relativamente fácil perceber quando o Tico está presente. Empresas e pessoas acometidas do transtorno da incompetência compulsiva obsessiva podem apresentar os seguintes sintomas. Desculpar-se dizendo que são pequenas e não podem investir. Não entendem que estão pequenas e que o processo de crescimento exige sacrifícios em várias frentes. E coragem, coragem de investir em coisas que só vão render frutos lá na frente. Também não acreditam em investir em processos com resultados a longo prazo. Só conseguem enxergar despesas e só gastam naquilo que conseguem ver e entender. Além disso, não sabem como promover a comunicação interna entre a direção e os funcionários e vice-versa. Normalmente, dão a uma ex-secretária ou a um estagiário a incumbência de pregar os cartazes no mural, achando que isso é comunicação. Administram um negócio com base na intuição ou na experiência prática das lideranças, sem jamais buscar aconselhamento externo. Também não têm cuidados com os processos de seleção e contratação dos funcionários. Escolhem pela amizade, pelo parentesco, pelo quem indicou. Ah, e algumas têm dirigentes despóticos. Gente que acha que sabe tudo e manda fazer. Sabe por quê? Porque eu quero. Bem, mas as empresas que sofrem do Tico têm mais sintomas. Por exemplo, jamais constroem ambientes propícios para a inovação. São adeptas do sempre foi assim e expulsam quem perturba a estabilidade. São avessas a riscos e repetem processos velhos e ultrapassados pela simples comodidade de estarem familiarizadas com eles. Têm planos estratégicos apenas para dizer que têm. Nenhum processo de revisão ou alinhamento às mudanças de mercado. Tratam clientes como um problema com o qual são obrigadas a conviver. E a principal característica, quem tem Tico jamais aprende com os erros. Tem medo de apontar as responsabilidades, de demitir quem precisa ser demitido. Sabe o que é isso, hein? É o velho cagaço.
Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava? Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava.
Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava? Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava.
Quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido. Escondendo eu me achava e me achava escondido. Só sei que quando penso que sei, já não sei quem sou. Já enjoei de me achar no lugar que aonde eu vou eu tô.
Olha só, você tá ouvindo Se Correr o Bicho Pega com o Juraildes da Cruz e o Xangai. Juraildes da Cruz vem lá de Aurora do Norte, no Tocantins. Ele compôs uma música conhecida que o Xangai gravou. Nós é Jeca, mais é Joia. O quê? Você nunca ouviu, é? Uma hora dessas eu toco aqui. Juraildes da Cruz, no Café Brasil.
Eu pensei correr de mim,
mas aonde eu ia eu tava.
Quanto mais eu corria,
mais pra perto eu chegava.
Eu pensei correr de mim,
mas aonde eu ia eu tava.
Quanto mais eu corria,
mais pra perto eu chegava.
Tô pensando tirar férias de mim, mas eu também quero ir. Só fosse minha sombra, não fosse ela for, eu fico aqui. Um dia desse sonhando, eu pensei, não vou me acordar. Vou me deixar dormindo e levanto pra comemorar.
Vamos voltar à nossa discussão sobre competência. Dependendo do tamanho e natureza da empresa, o tico manifesta-se de forma menos evidente. Para curar-se do transtorno da incompetência compulsiva ou obsessiva, é preciso reconhecer que o problema existe, ouvindo colaboradores em busca de ideias. Ter a humildade de buscar ajuda externa, sem esperar por milagreiros. Ah, você não tem grana, é? Busque a ajuda de quem aceita ganhar com base nos resultados. A empresa é pequena? Procure o Sebrae e outras entidades que promovem cursos muito bons para formar empreendedores. A empresa é grande? É. Estimule a liderança a mexer na organização, eliminando os causadores de problemas. Mas não pense que será fácil, pois quem quer acabar com o tico pode ser demitido por ele.
Café Brasil.
Muito bem, as empresas com capacidade de aprendizado conseguem livrar-se do tico e crescem saudáveis. Navegam bem-sucedidas por uma região que eu chamo de área de competência. Fazem direitinho o que delas se espera, melhoram com o tempo, adotam novos procedimentos e ganham a nossa confiança. Até que um dia crescem, e crescem bastante. Tornam-se grandes corporações milionárias e poderosas. Esse gigantismo torna praticamente impossível controlar no detalhe os processos fundamentais da empresa. É gente demais, burocracia demais, foco nos resultados de curto prazo e no corte de custos demais. Os dirigentes, então, começam a buscar métodos para comandar e controlar as coisas. E geralmente contratam consultorias com nomes pomposos e powerpoints ininteligíveis. E dá-lhe ISO, QS, TS, Six Sigma e todos os processos de certificação de qualidade e métodos infalíveis de controle gerencial. A estrutura para controlar esses processos se agiganta. Mapeamentos criam milhões de procedimentos padrão, tudo embalado no discurso da busca pela excelência. Empolgados com os resultados iniciais, invariavelmente positivos, os dirigentes investem e dão cada vez mais poder aos controladores de processos. É quando surge, então, o TECO, o transtorno da excelência compulsiva obsessiva.
You know I never really see who you are. It seems I never really can understand. Just when I think that you're wrong, I feel you take a hold of my hand. You're like the wind that blows in front of a storm. The electricity explodes in the night. Now it's already too late to decide if it's wrong or it's right. This obsession is too strong to fight. Somewhere there must be a place where two heartbeats can touch. Well, others can meet in the daylight and find us or not. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Show me your
heart. Olha que elegância. Você está ouvindo ninguém menos que Sarah Vaughan interpretando Obsession, ou Obsessão, de Dori KM e Gilson Peranzetta. Que elegância, Sarah Vaughan no Café Brasil.
I never hear about the pain in your past. You never talk about the places you've been. Each time you say that you love me, I find you are lying again.
TECO, transtorno da excelência compulsiva obsessiva. Por exemplo, como é que depois de 20 anos de bilionários investimentos em qualidade, aquela montadora tem tantos recalls, hein? Ela tá com o TECO. Porque quanto mais moderna a tecnologia, piores ficam os serviços da operadora de telefonia celular? E tá com o TECO. Por que é que eu tenho que vigiar o extrato do banco onde tenho aquela conta Plus Master Prime Picasso à procura de lançamentos errados, malandragens e gentilezas, hein? Taco-teco. Por que é que eu continuo apertado dentro de aviões cada vez mais modernos, nas tais linhas aéreas inteligentes? Taco-teco. O transtorno da excelência compulsiva ou obsessiva torna as pessoas cegas para custos que não aparecem nas planilhas das reuniões de resultados. Por exemplo, o fim da capacidade de inovar, a falta de iniciativa, a demora na tomada de decisão, fuga das responsabilidades, insensibilidade para valores intangíveis. Só existe o que dá para medir. Empresas que sofrem de teco ficam incompetentes. E aí, meu? Tacotico ou tacoteco?
Café Brasil.
Por falar em competência e incompetência, eu me lembrei da história de um garoto que trabalhava de jardineiro num bairro chique. O menino tinha apenas uns 13 ou 14 anos. Se oferecia para tirar matinhos, cortar a grama, replantar flores, enfim, era um trator no trabalho. Ganhava seu dia a dia e com isso pagava seus estudos e tinha seus troquinhos para ajudar a família. Um dia, depois de terminar o trabalho, quando foi receber o pagamento, ele pediu ao cliente se podia usar o telefone. Entrou na casa e telefonou para um número com a seguinte conversa. A senhora fulana está? E do outro lado da linha uma resposta. Sim, pois não, sou eu. Eu gostaria de oferecer meus serviços de jardineiro em sua casa. Estarei livre na próxima semana. Eu corto grama, eu planto mudas, eu cuido de flores, entre outros trabalhos que a senhora poderá necessitar em seu jardim. E a mulher disse, ah, desculpe, mas eu já tenho um excelente jardineiro e não posso traí-lo. Ele faz muito além do que eu preciso. Desculpe, mas tomara que você consiga outros clientes. E o garoto responde, tudo bem, minha senhora, muito obrigado pela atenção. O menino desligou o telefone e o cliente que havia escutado tudo disse, nem sempre dá para ganhar novos clientes. E o menino respondeu, ah não, essa mulher é minha cliente, o jardineiro a que ela se refere sou eu. Eu estava apenas testando a qualidade do meu trabalho.
Já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente está na terra e o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro.
Quem não tem colírio, usa óculos escuros.
É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer.
Quem não tem colírio, usa óculos escuros.
José Nilton já dizia, se subiu tem que descer.
Então, se você quer ser um agente de mudanças, não há outra saída, tem que correr o risco de ser demitido. Pelo tico ou pelo teco. Quem não incomoda o suficiente para ser expulso, não está indo suficientemente longe. E é assim, ao som de Léo Maia, com Como Vovó Já Dizia, o clássico de Raul Seixas e Paulo Coelho, que o Café Brasil, que falou de umas obsessões que deixam a gente incompetente, vai embora. Com o competente Lala Moreira na técnica, a competente Cissa Camargo na produção e eu, o esforçado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco, tá preparado? E Três na Bossa, Cacique e Pajé, Oswaldinho, Léo Maia, Juraildes da Cruz com Xangai e Saravô, que luxo! Gostou, hein? Quer encontrar gente competente? Cadastre-se na comunidade do Portal Café Brasil. Deixa uma mensagem lá, ó. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase daquelas de Samuel Schwack. Só os competentes são modestos.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Transmundial.